Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota na segunda-feira auxílio de R$600 para trabalhadores informais. Texto ainda não chegou ao Senado. Parlamentares defendem diminuição dos juros do cartão de crédito durante a crise do coronavírus. Oposição e governo divergem sobre decreto que libera funcionamento de igrejas. Boa noite. A proposta que garante R$600 para o trabalhador informal durante a crise do coronavírus vai ser votada pelos senadores nesta segunda-feira. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Davi Alcolumbre. O texto, aprovado na quinta-feira pelos deputados, ainda não chegou ao Senado. Repórter Marcela Cunha.
O auxílio de R$600 será concedido aos autônomos com mais de 18 anos que não recebam benefício previdenciário ou assistencial que não seja o Bolsa Família. Se a família tiver dois trabalhadores informais ou for chefiada por uma mulher, poderá receber dois auxílios, totalizando R$ 1.200. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse que o socorro à população neste momento de crise cabe ao Executivo Federal.
Está chegando em boa hora, até porque nós entendemos que no momento de dificuldades em que a população brasileira está vivendo, quem tem que socorrer é o governo. E aí essa medida será editada o mais rápido possível.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou que a rápida aprovação da medida pela Câmara é a demonstração de que o Congresso Nacional está fazendo a sua parte.
R$600 é um valor mínimo ainda, mas é muito melhor do que os R$200 lá atrás proposto pelo governo. Essa foi uma ação provocada pelo Congresso Nacional.
Segundo a Instituição Fiscal Independente, o impacto fiscal para a União será de R$43 bilhões.
A Instituição Fiscal Independente do Senado considera que medidas anunciadas pelo governo estão no caminho certo, mas que é importante converter o quanto antes esses anúncios em propostas concretas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, diz que medidas como a interrupção do pagamento de juros e a amortização de dívidas dos estados com a União são necessárias. Mas Felipe Salto afirma que é preciso controle para evitar que reajustes salariais ou outras ações não relacionadas à calamidade pública sejam financiadas com esses recursos.
Mostram que o governo está tentando agir pela frente de liberar os estados de pagarem juros e parcelas da dívida para abrir espaço no seu orçamento para as ações de gastos, né, com combate ao coronavírus, sobretudo na saúde. É preciso que isso seja vinculado, ainda que não tenha ficado claro, ou seja, vincular esse espaço aberto no orçamento para as ações de combate à crise, temporárias, etc.
A Instituição Fiscal Independente também considerou acertada a tentativa de dar mais liquidez à economia, de aumentar o dinheiro em circulação, como a redução do depósito compulsório dos bancos no Banco Central.
Sobre o depósito compulsório feito pelos bancos para estimular a economia nesse momento de crise sanitária, o governo federal liberou R$86 bilhões desse dinheiro. Mas a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, denunciou que, mesmo com essa medida, os bancos se recusam a ofertar linhas de créditos para os clientes. Ela cobrou do Banco Central medidas para solucionar a questão. E senadores defendem a análise de propostas que diminuam os juros do cartão de crédito em função do coronavírus. Juros dessa modalidade de crédito podem chegar até 300% ao ano. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, do Amazonas, afirmou que uma das medidas que deve ser discutida no Congresso em relação ao combate ao coronavírus é a limitação dos juros dos cartões de crédito.
Mesmo fora da pandemia, já é um absurdo a taxa de juros que o crédito rotativo do cartão de crédito cobra, mais de 300% ao ano. Você imagina num momento desse de crise.
Um projeto de lei apresentado na Câmara pelo deputado Denis Bezerra, do PSB do Ceará, quer limitar os juros do cartão durante a pandemia a taxa Selic, atualmente em 3,75%. No Senado, uma proposta de emenda à Constituição foi apresentada em 2019 pela senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, e limita a taxa de juros dos cartões de crédito a 3 vezes a taxa Selic.
Veja, você compra um e paga 3, isso não faz bem a ninguém, inclusive ao comércio e à indústria.
A PEC apresentada pela senadora Zenaide está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do senador Everton, do PDT do Maranhão.
Senado vai votar projeto que autoriza o uso da telemedicina durante a crise do coronavírus no Brasil. A liberação vale para qualquer atividade na área de saúde, desde consultas com nutricionistas até atendimentos com psicólogos. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo do projeto que libera o uso da telemedicina é desafogar os hospitais e centros de saúde com o fornecimento do atendimento médico a quem precisa, sem que a pessoa necessite sair de casa. Para o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a medida vai contribuir para o acompanhamento de casos que exijam tratamento contínuo, sem o deslocamento até uma clínica ou pronto-socorro, onde há o risco de contaminação pelo coronavírus. Ele defende que essa liberação seja analisada com urgência.
Dada essa calamidade pública que nós estamos vivendo no Brasil, aqui no Senado, nós iremos votar de maneira célere e devemos votar tal qual ele foi votado na Câmara para que possa entrar em vigência rapidamente.
O projeto também prevê a ampliação do serviço à distância após a pandemia da Covid-19 com a regulamentação do Conselho Federal de Medicina.
Depois de 4 meses licenciada para tratamento de saúde, Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, reassumiu o cargo de senadora nesta semana, alertando a população sobre a importância do isolamento social e de medidas de higiene para conter o avanço do coronavírus. Ela ainda usou as redes sociais para fazer um apelo para os prefeitos e as lideranças comunitárias nesse momento de pandemia.
Que atentem para todos os detalhes das informações que estão sendo passadas. E use essa liderança, use o espaço, use a comunidade, esteja junto com todos, com o pastor, com o padre, para que essa informação chegue o mais rápido possível e a gente possa ter capacidade de criar uma rede de proteção para que muitas pessoas não venham a ter óbito pela desinformação, pela falta de higiene.
Senadores lamentaram o decreto presidencial que libera o funcionamento de igrejas, temendo a propagação do coronavírus. Mas aliados consideram acertada a medida. Repórter Érica Christian.
Por meio de decreto, o presidente Jair Bolsonaro incluiu as igrejas em atividades essenciais que podem funcionar durante a crise do coronavírus. Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, alertou para o risco de propagação da Covid-19. Ele citou que os dirigentes das igrejas estão se valendo da internet para atender aos seus fiéis.
Até agora, todos os líderes religiosos têm dito que não vão seguir a orientação de Bolsonaro, mas vão seguir a orientação das autoridades sanitárias do país. Infelizmente, é um presidente que não tem a consciência da gravidade do momento que nós estamos vivendo.
Ao defender a reabertura das igrejas, o vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que no momento de pandemia, as pessoas precisam de orientação espiritual.
As pessoas estão desesperadas. Aonde é que elas vão buscar auxílio, orientação? É justamente nos templos religiosos. As igrejas prestam um trabalho que é fundamental. Além da assistência espiritual, que é importante, assistência social, a orientação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai acompanhar as ações de todos os órgãos jurisdicionados que estão atuando emergencialmente no combate ao novo coronavírus. A decisão foi aprovada na sessão plenária virtual realizada no dia 25 de março. De acordo com o presidente do TCU, ministro José Múcio, a medida favorece a interlocução com os diversos gestores envolvidos na questão, De acordo com ele, serão apontados riscos e passadas orientações aos gestores acerca de problemas que possam comprometer a efetividade das ações emergenciais. Para o ministro, o Plano Especial de Acompanhamento das Ações de Combate à Covid-19 favorecerá o aumento da interlocução do tribunal com aqueles gestores que tiverem que adotar medidas emergenciais frente à crise.